Timidez é algo ruim e você precisa acabar com ela na sua vida. Se você tem entre 20 a 30 anos, essa é a fase perfeita para você começar a criar shape, prosperidade, habilidades sociais, malice, jogo de cintura, comunicação. Falei para vocês no vídeo passado a importância dos pilares. E essa é a faixa etária que você tem mais disposição, habilidade, audácia, ousadia. Se você tem timidez nessa fase da sua vida, você vai construir o quê, caralho? Você vai ter medo de vender? Você vai ter medo de falar com clareza o que você quer, o que você é? Ser contratado por uma grande empresa, por um grande empresário? Ou ser um grande empresário? Como que você quer ser empresário se você não sabe falar com as pessoas? Como que você quer se relacionar com uma mulher maravilhosa se você não sai e conversa com as pessoas? Como você quer que as pessoas saibam quem é você e saibam do teu talento? Se você não sai pra mostrar ele, se você não vai anunciar ele. Habilidades sociais é essencial. Se comunicar é essencial. E não há nada de positivo de não agir por medo de enfrentar o desconforto. O tímido, ele tem medo do desconforto porque o nosso cérebro foi treinado para evitar o desconhecido. Por que que o desconhecido assusta tanto? Porque o nosso cérebro tá sempre procurando controle de riscos. Ele quer controlar os riscos da situação. Se eu falar com essa pessoa, quais os riscos? Será que tem risco? Talvez ela pode me zoar? Talvez ela possa me julgar? Talvez eu não seja bom o suficiente? Talvez eu não saiba o que falar? Talvez eu trave? Então sua mente está sempre tentando controlar os riscos. Só que os riscos, normalmente, a sua mente inventa para fazer com que você não aja. Porque se ela não consegue encontrar uma solução no bloco, no arquivo de informação dela, o que ela vai fazer? Nada, vai evitar com que você aja e passe vergonha. E ela tá certa. E ao mesmo tempo errada. É complexo, é profundo, então fica nesse vídeo e você vai entender exatamente o que eu tô falando. A primeira técnica é exposição gradual. Você não tem tanta malícia, você não tem tanta ousadia, você não tem conhecimento. Um banco de conhecimento para lidar com situações sociais. Ou seja, você ainda tem medo de muitos estímulos, como câmeras, luzes, muitas pessoas comunicando, muito frame, quando chega caras com muito frame, muito carismático, isso te ofusca. Então você ainda não sabe muito bem lidar com líderes ou lidar com um ambiente com muitos estímulos, porque seu músculo social é fraco. O que você tem que fazer? Exposição gradual. Anota isso aí. Basicamente é você começar aos poucos. Você não vai chegar na academia e já pegar 50 de cada lado no supino, você vai ser esmagado pela barra. Situação social é a mesma coisa. É claro que nenhuma situação social vai te matar, mas você pode sofrer algum tipo de trauma. Pode ser bem traumático se você se arriscar logo de primeiro. Então eu acredito que é muito importante você ser gradual nessa exposição. Você realizar situações menos ameaçadoras, como falar com o teu chefe ou conversar com um colega de trabalho, puxar um assunto diferente com uma mulher que você acha interessante, ou perguntar horas no meio da rua, falar com o atendente do mercado, falar com o garçom no restaurante. São situações que geram conforto, gasta energia, mas é necessário para você começar a treinar, começar a se expor. Timidez não é legal, não é legal. Você deixa de agir. E tudo que faz você deixar de agir e fazer aquilo que no fundo você queria fazer, como chegar numa mulher bonita, puxar conversa com uma pessoa desconhecida, ter a capacidade de sair pra qualquer lugar e conversar e ser desenrolado e ser livre. Eu falo que todo homem deve buscar acabar com a timidez, porque a habilidade social é muito mais do que simplesmente conversar e saber falar coisinhas certas ali e gerar emoções nas pessoas. É você ser livre. Eu sempre filosofei sobre a minha indignação com homens fracos. Não, calma, você vai entender. Eu sempre tive indignação com um homem que nunca pisou numa academia e nunca fez nada de físico, né? Nunca treinou a sua força. Porque não entra na minha cabeça um homem viver nesse mundo tão perigoso, querer namorar, querer ter uma família, querer ter filhos, se ele não sabe se defender, defender a própria família. Então isso não entra na minha cabeça. Do mesmo jeito que não entra na minha cabeça um homem dos 20 a 30 anos que permanece tímido porque, sei lá, ele não quer enfrentar esse problema, sabe? E continuar tímido nessa fase, basicamente, é assinar seu atestado de perdedor, cara. De uma pessoa que não vai conseguir ir muito longe. Porque a exposição é necessária em qualquer coisa. O conflito, o desconforto, tá ligado? Então, tudo isso é muito necessário para você interagir com as pessoas. a se comunicar. Então não entra na minha cabeça um homem continuar tímido e não buscar quebrar sua timidez. Porque como que você vive no mundo da comunicação e não sabe se comunicar? Como que você tem a capacidade de continuar tímido, mesmo sabendo que você queria aquela mulher e você não tem capacidade de chegar naquela mulher e simplesmente falar um negócio legal, que você gostou dela e que você quer algo a mais? Como que você convive com isso? Como que você não consegue conversar com seus parceiros de trabalho? Como que você não consegue conversar com seus parceiros de faculdade? Com a sua família, às vezes? Não entra por causa da timidez. Então, olha o quanto a timidez, olha o quanto várias coisas que acontecem na sua vida travam a tua vida por causa da timidez. Então, primeiro, a exposição gradual. Vai se expondo aos poucos. Vai aceitando cada vez mais estímulos sociais. Você ir treinando essa ousadia, essa audácia, essa malícia de se acostumar com o estímulo. Quando eu comecei no boxe, eu conheci um cara muito foda, um mestre muito foda, que ele falou um negócio pra mim que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim: Felipão, você tem que fazer um negócio, cara. Ao invés de você tentar bater, todo iniciante quer bater, quer socar, quer ir pra frente. Deixa o cara te bater. Entra no ringue, no sparring, e deixa o cara te bater. Bate menos, deixa ele te bater mais. Eu falei, por quê? Porque você tem que se acostumar com o estímulo. Primeiro, se acostumar em levar porrada. E segundo, se acostumar em ver a porrada. Entender da onde vem, como vem. Entender aonde eu devo olhar na cintura escapular, na linha do ombro e do trapézio, porque é aqui que vem o movimento. Então, olhando essa linha, eu começo a antecipar os movimentos. Eu sei exatamente como desviar. Se eu vejo um soco vindo, eu já fecho o olho e já, porra, vou levar no boxe. Não pode fechar o olho. Você tem que saber o que tá vindo. Você tem que medir o golpe, você tem que entender, sabe? Então, acho que isso é muito real, assim. Se fosse comparar uma situação de luta com o boxe, seria essa. Você tem que apanhar pra se acostumar com o estímulo. Você tem que se colocando em situações desconfortáveis, aos poucos, óbvio, pra não ser traumático, tanto no boxe quanto na situação social, pra você ir quebrando isso. Entendeu? Preparação e prática. Já ouviu aquela dica, aquela técnica muito ousada, uma técnica milenar que eu passava para meus alunos quando eu trabalhava com interações sociais, que era basicamente você ir pro rolê e colocar uma playlist de músicas que aumentam a sua frequência? Eu passaria essa mesma dica até hoje, cara. De verdade. Eu faço isso quando eu venho trabalhar. Eu canto música no carro alto. Pra quem me acompanha nos stories, vê lá eu cantando, pá, sempre alto, pá, minhas músicas. Eu escuto som no talo, escuto funk, escuto eletrônico, escuto tudo, rap, hip hop, tudo. E canto alto. Por que que eu canto alto? Porque eu aumento minha frequência. Eu sempre usei a música pra entrar no flow e aumentar minha frequência. Então, essa técnica, na verdade, são duas técnicas, né? Preparação e prática. Então, basicamente, você se preparar, ou seja, aumentar sua frequência usando a música, melhorando sua postura, se esticando, ficando ereto, abrindo, expandindo sua linguagem corporal. Tudo isso te dá essa confiança, né? Tudo isso antecipa, te prepara pra uma situação real. Ou até visualizar se falando com aquela mulher legal, visualizar você falando com aquele ciclo de amigos. Cara, a visualização, a música e a postura já te prepara para uma situação social real. Você vai ser muito melhor se você fizer essas três coisas que eu tô falando para vocês, tá? E a prática, que é basicamente você usar a exposição gradual, mas sempre tá toda semana em constante evolução, digo, em constante prática, ou seja, você tá sempre usando as suas idas ao mercado, as suas idas à padaria, as suas idas a passeando com o cachorro, ou sei lá, eu usava muito o passeio com o cachorro na época da Samantha, minhas caminhadas na praia, academia às vezes, eu gosto de chegar na academia pra treinar, mas passeada na praia, com cachorro, ou até passear só com a Samantha na avenida, eram os momentos perfeitos que eu usava pra conversar, pra puxar assunto, pra conhecer alguém, pra conhecer uma mulher na época que eu tava solteiro. Então use isso ao teu favor, cara. Use essas idas ao mercado, essas idas à padaria, farmácia, pra conversar e se expondo. E faz uma meta, toda semana eu vou falar com tantas pessoas, eu vou usar esse momento aqui de passear com o cachorro pra conversar com uma mulher legal, ou conversar com uma pessoa, pedir horas, pedir informação, perguntar como tá o dia, sei lá, qualquer coisa, sabe? Começa a se expor mais e começa a praticar. Sem prática você nunca vai evoluir, nunca vai perder sua timidez, beleza? A terceira técnica são habilidades sociais. Todo mundo sabe que eu sou o cara das habilidades sociais, gosto muito, estudo muito. Acho que realmente mudou minha vida. Acho não, tenho certeza que mudou a minha vida. Daria pra falar 10 horas de habilidades sociais. Não daria pra eu resumir tudo em um tópico de um vídeo. Então, se você se interessa por isso, quer melhorar sua linguagem corporal, sua oratória, sua gesticulação, seu olho no olho, sua audácia, sua ousadia, sua lábia, sua conversa, suas soft skills. Olha só que nome bonito. Clique no primeiro link da descrição e entre na ordem que a nossa comunidade de desenvolvimento masculino, desenvolvimento pessoal no geral, hoje a gente foca muito em relacionamento, comunicação, vida profissional, certo? Mente, mentalidade, leitura. Então tem muito mais do que só habilidades sociais. Você vai entrar lá, ver habilidades sociais e também ver outras coisas no quesito desenvolvimento pessoal. Então eu englobo na ordem todos os pilares do desenvolvimento pessoal, por isso que ela é tão completa assim, tá? Então clique no link aqui embaixo e garanta sua vaga e assista às aulas de comunicação. Assista a aula 7, comunicação avançada dentro da ordem. Quarto ponto, presença. Sai um pouco da sua mente, cara. Sai um pouco desse excesso de pensamentos. Sai um pouco dessa prisão mental. Você vive numa prisão mental, principalmente o tímido. Ele não tem presença. Ele fica na mente dele preocupado com o que os outros estão pensando, preocupado com o que a mulher tá pensando. Fica na mente dele procurando um assunto perfeito pra ele ser visto como cara perfeito. Fica procurando o que ele pode falar aqui pra fazer os outros rirem, mas acaba saindo forçado. Fica procurando formas dele sair ou formas de como ele pode se portar, onde eu enfio minha mão, como eu fico, como eu se porto, como eu fico. Cara, a sua mente tá te sabotando e tá te fudendo. Sabe qual que é o principal pilar de um cara muito foda em habilidades sociais e um cara muito carismático? Sabe qual que é o principal pilar do carisma? Conforto e relaxamento. O cara é tão relaxado, ele é tão tranquilo, tão convicto, que as pessoas ficam relaxadas do lado dele. Desconforto gera desconforto, conforto gera conforto. Se você ficar desconfortável na frente das pessoas, as pessoas vão ficar desconfortáveis na sua presença. Agora, se você ficar tranquilo, relaxado, confortável, de boa, pá, as pessoas vão ficar confortáveis também. Então não esquece disso, isso é muito, muito importante. Tenha presença, sai, se afasta da sua mente, se afasta dos excessos de pensamentos, que a maioria são autodestrutivos. É você falando mal de si mesmo, é você se auto-julgando. Cuidado, tenha presença, escuta ativa, presta atenção no que a pessoa tá te falando, presta atenção no que tá vindo da boca dela, presta atenção na informação, no que tá sendo passado, na história. Para de ficar preocupado em como que o outro tá te julgando, como que você tá se portando. Para de achar que o outro tá prestando atenção demais em você, que não tá. Os outros estão no mesmo conflito que você. 99% dos pensamentos dos outros são sobre os outros, sobre eles, não sobre você. Tira essa síndrome do holofote. A síndrome do holofote é que você acha que tem um holofote em cima da sua cabeça o tempo inteiro. As pessoas estão me julgando, as pessoas estão vendo o que eu tô fazendo, as pessoas estão prestando atenção em cada ação que eu faço, as pessoas estão preparadas ali pra achar meu erro. E você não tem medo do julgamento, você tem medo que as pessoas descubram que você esconde de si mesmo. Então vai se resolver, caralho. Já te dou uma dica bônus aqui, cacete. Se a tua mente é muito turbulenta, se a sua mente é muito perturbada, vai cuidar da tua mente, cacete. Vai fazer uma terapia. Se você sozinho não consegue silenciar a sua mente e ficar presente, vai fazer uma terapia e conversar com alguém, caralho. Eu não tô brincando, tô falando sério. É importantíssimo fazer terapia quando você não consegue silenciar a sua mente por questões muito internas e muito profundas. Se o problema é se o buraco é mais embaixo, vai resolver e pede ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, caralho. Não vai parecer fraco. Fraco é o que morre fudido. O forte é o cara que tenta resolver, quem entende que é falho, quem entende que é um ser humano, que eu tenho coisa pra resolver, cara, eu tenho que fazer. Não tem jeito, eu não vou ser um bosta, eu não vou continuar uma merda. Tem que resolver cada ponto. Por isso que eu sou muito sincero com meus defeitos. Essa é a diferença entre eu e você. Você esconde os defeitos dos outros. Eu simplesmente entendo que eu tenho defeitos e procuro resolver. Eu não escondo debaixo do tapete. Se precisar falar com alguém, um terapeuta, um psicólogo, eu vou falar, não tem problema nenhum. Eu dissolvo o ego nessa hora. Porque eu quero melhorar, caralho. Então vai resolver tua mente pra você ter a capacidade de ficar presente em situações comuns. Em situações onde tem muito estímulo de um grupo de pessoas olhando pra você e vendo você falar. Situações onde tem grupo de mulheres ouvindo você. Situações onde tem uma mulher aqui você que é falando com você. Então, cara, acostuma a tua mente, fica presente, sai um pouco desse excesso e foca no momento. Deixa eu prestar atenção nas pessoas, no que eu tô falando e no que eu tô ouvindo, o que realmente importa. E o último ponto, e não menos importante, é a mentalidade do desapego. O desapego salvou minha vida. Meu pai era um cara muito desapegado, eu acho que veio disso. Acho que ele me ensinou muito sobre isso. Eu sou extremamente desapegado com tudo. Eu não tô nem aí porque os outros estão pensando de mim. Eu fico sempre presente nas interações, sou meio bobo, zoo, brinco muito, tenho o meu jeito único de ser. E sou assim, velho, com o maior prazer do mundo, sem vergonha nenhuma, sem timidez nenhuma. E acho que eu tô começando a ficar velho, né? Pô, tô com 27 anos, chegando perto dos 30. E quanto mais o tempo passa, mais desenrolado, foda-se, desapegado eu fico. Impressionante. Parece que eu vou entendendo o sentido da vida, sabe? Quando a gente é menor, a gente tem vergonha até dos pais, né? Aí quando você cresce, você vê que isso é uma besteira enorme. E você começa a querer abraçar sua mãe, abraçar seu pai, beijar sua mãe, beijar seu pai. Com todo amor do mundo, porque você sabe que essa vergonha é vergonha de adolescente, que não quer ser visto com os pais na frente dos outros, que tem muito a que provar, nem sabe quem é, né? Quem é ela direito. Então, o adulto não tem mais isso, sabe? E a criança também, o adolescente, o jovem, ele tem muito de, ai, eu preciso fazer direito, eu preciso falar direito, eu preciso andar direito, as pessoas não podem me julgar. Você, quando é jovem, é apresentado ao mundo cedo, você começa a entender que o mundo, existe uma hierarquia e tem pessoas que são respeitadas, pessoas que não são respeitadas. E quanto mais o tempo passa, você vai colocando véus na sua verdadeira personalidade, porque você entende que você precisa se adequar à sociedade. Mas a real confiança, a real falta de timidez, vem com o desapego, porque quando você é apegado em se adequar à sociedade, você se torna tímido, porque você sempre está forçando algo que você não é. Sempre preocupado, que é o famoso pisar em ovos, você é sempre muito cuidadoso pra não fazer merda. E esse cuidado em excesso acaba fudendo tua habilidade, seu carisma, tua confiança, seu desapego, tudo. Então eu falo pra você ser mais desapegado, ser mais foda-se, sabe? Ser aquele cara mais solto, que fala do jeito que quer, que se expressa do jeito que quer, que tem um jeito único de ser, e foda-se, e anuncia isso do seu jeito, da forma que te deixa mais confortável, da forma que te deixa mais feliz. E você simplesmente é. E não liga. E é desapegado com a reação, desapegado se a pessoa... Você nunca vai controlar a percepção dos outros, então foda-se. As pessoas sempre vão julgar, então foda-se. As pessoas sempre vão falar, então foda-se. Você não é tão importante assim, então foda-se. Todo mundo vai morrer um dia, então foda-se. Todo mundo vai morrer um dia. Inclusive as pessoas que você se preocupa e que deixa de fazer as coisas por medo do julgamento delas. Essas pessoas vão morrer com você. E elas nem pensam em você. Então você deixa de viver sua vida por medo de um julgamento de um outro ser humano que nem pensa em você. Não é louco isso, cara? Muito louco. A vida é muito curta pra ser tímido. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. E...